Bom dia e bem-vindos à teleconferência do Get Ninjas para discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2021. Estão presentes hoje Eduardo Lotelier, CEO e DRI, e Cynthia Hobbs, CFO. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Informamos que esta teleconferência está sendo gravada e traduzida simultaneamente. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Get Ninjas, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Eduardo. Por favor, Eduardo, pode prosseguir.
Muito obrigado. Bom, pessoal, é um prazer, uma honra estar fazendo a nossa primeira teleconferência. Ontem a gente deu início às negociações do Get Ninjas. Sou o Eduardo, para quem não me conhece, fundador da companhia. Nesse call, a gente vai passar no iniciozinho, contando um pouco mais do Get Ninjas, da história dele, para quem não assistiu o nosso material de roadshow. Depois a gente já volta falando um pouco mais dos números do primeiro trimestre, acredito que seja de maior interesse de vocês. A ideia do Get Ninjas surgiu em 2011, quando eu precisei contratar um pintor e vi quão difícil era contratar um serviço online. Tentei as páginas amarelas, liguei para um profissional, liguei para outro, liguei para terceiro, não conseguia contratar. Daí surgiu a ideia de criar um aplicativo que solucionasse o problema de clientes como eu, em todo o Brasil. Hoje a companhia conta com quase 200 colaboradores, mais de 2 milhões de profissionais cadastrados, milhões de serviços solicitados, um a cada 9 segundos. E acho que não seria possível começar essa primeira teleconferência sem agradecer a todos que acreditaram na gente. Nossos primeiros investidores, nossos primeiros clientes, nossos atuais investidores. Fazer um agradecimento também especial a algumas pessoas. A Ivana, que é empresária na área de limpeza, o Ademilson, que é soldador, Marcela Mayama, que é professora de canto popular, é incrível o trabalho dela, Rodrigo Eletricista, Ailton Churrasqueiro, que além de ser churrasqueiro na plataforma também, diversas vezes uniu o nosso time em volta de um bom churrasco nos tempos pré-pandemia, o Levi da Hora, que inclusive estava lá ontem com a gente, ajudando a bater o sino, e a todos os outros profissionais em todo o Brasil que fazem o Get Ninja ser o que ele é. Bom, partindo agora para o slide número 2. No Get Ninja se encontra qualquer tipo de profissional. É o pintor, encanador, personal trainer, fotógrafo, 4 milhões de serviços solicitados por ano, 1 a cada 9 segundos, gerando aí quase 1 bilhão para nossos profissionais. Esse é um valor estimado, porque a transação ela não ocorre dentro da plataforma. Então, esse é o valor que estimados que os profissionais recebem pelos seus serviços. A interface é muito simples, baseada nos outros dois lados, é baseada em avaliação e temos uma inteligência para conectar o profissional correto ao cliente. É seguro, fazemos background check e face ID check nos profissionais. A empresa é tecnologia desde sua formação. Cerca de 40% dos nossos colaboradores são engenheiros, product designers, Temos o LTV CAC de praticamente 4 vezes, uma margem bruta super elevada de 92%. E agora vamos falar um pouquinho mais do modelo de negócio. Bom, quem já utilizou, quem já viu falar, já careca aqui de saber, O cliente ele fala o que ele precisa, por exemplo, precisa de um encanador. A gente pega essa solicitação e divulga para os profissionais que são disponíveis naquela região. O profissional, nesse momento, ele paga um valor para entrar em contato com o cliente. O cliente escolhe entre 1 e 4 profissionais o que melhor lhe adequa. Então, o GetNinjas é uma plataforma geradora de lead. Estamos desenvolvendo outros modelos de negócio, que a gente vai contar um pouquinho mais nessa apresentação, mas hoje o nosso principal negócio é a geração de lead. E esse profissional, ele adquire um pacote de moeda por meio de boleto, PIX ou cartão de crédito. Ele compra esses créditos e a receita nossa só é reconhecida quando ele utiliza a moeda. Então, ele compra, isso entra em adiantamento de cliente e só vai ser reconhecida a receita a fins contábeis quando ele utiliza essas moedas. Durante esse período, a gente já capturou esse valor, né, já está no nosso caixa e a gente vai mostrar aqui também uma evolução mensal bem interessante da compra de moedas, como ela foi dentro desse trimestre. Bom, e a companhia, né, como a gente cobra do profissional essa taxa? Bom, primeiramente, essa taxa depende do tamanho do serviço. A gente tem que estimar quanto o profissional vai receber. Então, se é para pintar um apartamento grande, esse profissional vai receber mais do que se fosse pintar um apartamento pequeno. Então, apartamentos maiores, apartamento de 4 dormitórios, por exemplo, tem um valor maior do que um apartamento de 1 dormitório. Essa taxa também depende da recorrência do serviço. Uma diarista, um personal trainer, um professor particular, a gente sabe que vai ter mais sessões do que a primeira. Então, já cobramos na parada um valor maior. A gente faz tipo um NPV, Net Present Value, desse valor e já cobramos na largada. Esse modelo é super inteligente, porque ele permite a visita técnica, permite que profissionais de reforma vão até a casa do cliente e dê um preço final antes de um call final, previne no show, porque o profissional ele paga pelo serviço, então ele dá o melhor preço, conversa com o cliente, dá a melhor disponibilidade para fechar negócio, evita desintermediação, porque quando as duas partes vão conversar, o profissional já pagou por aquele lead. E, né, já cobramos, né, do serviço recorrente na largada, então previne essa desintermediação. Tá? Bom, agora que a gente já falou, né, fez esse contexto do que o GetNinjas é e como a gente funciona, vou passar para a parte mais interessante da apresentação, que são os nossos resultados do primeiro trimestre de 2021, e vou passar a palavra para a Cíntia, a nossa CFO.
Legal. Bom dia a todos. Estamos no slide 5 e vamos iniciar com alguns destaques, né, nesse primeiro trimestre. O número de profissionais cadastrados cresceu 3 vezes em relação ao primeiro trimestre de 2020. Atingimos aí 112 mil novos profissionais. Mantivemos a nota 8.9 no Reclame Aqui, nota superior a diversas empresas de referência em atendimento, mostrando aí a satisfação dos profissionais e dos nossos clientes que utilizam todo dia a plataforma. De abril de 2020 a março desse ano, atingimos a marca de 141 mil profissionais ativos. Dessa forma, a venda de moedas no primeiro tri totalizou R$17 milhões, 47% superior ao primeiro tri de 2020. E aqui, essa informação eu vou abrir com um pouco mais de detalhe no mês a mês até abril desse ano. Já os clientes, eles aumentaram em 36% a quantidade de solicitações em relação ao primeiro tri do ano passado, totalizando aí 1,3 milhão de solicitações. Essas solicitações dos clientes fizeram com que os profissionais adquirissem leads, resultando aí em uma receita bruta 41% superior em comparação com o primeiro tri de 2020. Só para esclarecer, os profissionais adquirem um pacote de moedas por meio de boleto, PIX ou cartão de crédito. E a receita, ela só é reconhecida quando os profissionais utilizam as moedas para adquirir as leads. Mantivemos um alto patamar de margem bruta, 92%. No primeiro tri, o GetNinjas manteve sua disciplina dos investimentos de marketing, em linha com sua trajetória, e o CAC, que é o custo de aquisição de clientes e profissionais, foi de cerca de R$ 29,00, em linha com o mesmo período do ano passado. Estreamos ontem na B3, a oferta contou com a ancoragem da Myers Capital com R$ 70 milhões, com a Verde Assets com outros R$ 70 milhões e com a Indy Capital com R$ 35 milhões. Os recursos do IPO serão utilizados para a expansão do GetNinjas, com incremento nos investimentos de marketing, tanto para aquisição de profissionais como para aquisição de clientes. Como também vamos investir em canais offline, que trarão mais visibilidade para a plataforma, os investimentos em branding. Também vamos investir em contratação de novos colaboradores, principalmente desenvolvedores, para garantir a evolução da plataforma, melhorando ainda mais a experiência dos usuários. Ao longo do primeiro trimestre de 2021, firmamos parcerias estratégicas com empresas como Intersement, Samsung, Boticário, Sebrae, além da parceria com o Banco Pan, para oferecer acesso facilitado aos profissionais cadastrados a serviços financeiros, como conta bancária, cartão de crédito, empréstimo pessoal e seguros. Proporcionando dessa forma uma inclusão financeira a uma população não bancarizada, incluindo meios de pagamento digital ao fluxo de plataforma do GetNinjas. Agora, indo para o slide 6, encontramos 10 categorias principais de serviços, que no geral correspondem a aproximadamente 540 tipos de serviços que são oferecidos na plataforma. A nossa tese é que para ser vencedor em serviços, você precisa ser horizontal, ou seja, ter todas as categorias de serviços. Hoje, o usuário procura pintor, amanhã um fotógrafo, depois um churrasqueiro, um personal trainer. O usuário sempre vai procurar algum tipo de serviço. E sendo horizontal, você cria uma plataforma destino. Aqui no slide 6, a gente mostra a evolução dos novos profissionais cadastrados, que no primeiro trimestre de 2021 cresceu mais de 3 vezes em relação ao primeiro trimestre do ano passado, atingindo aí os 512 mil novos profissionais. O maior número de cadastro desde a criação da plataforma. Em reflexo, principalmente, da intensificação dos nossos investimentos em marketing, em campanhas de engajamento e investimentos na captação de novos profissionais e clientes. Indo para o slide 7, destacamos a evolução dos cadastros nas categorias consultoria, aulas, saúde, design e tecnologia no primeiro tri desse ano. Durante a pandemia, algumas categorias de serviços cresceram mais de 400%. E o que a gente verifica é claramente uma mudança de hábito. As pessoas trabalhando cada vez mais em home office, buscando mais conveniência, e nesse cenário, uma plataforma horizontal como o GetNinjas tem se beneficiado dessa mudança de hábito e vai continuar se beneficiando. Indo para o slide 8, nesse slide a gente apresenta o crescimento mensal da venda de moedas. E aqui temos uma evolução nos 4 meses desse ano. Em janeiro, um crescimento na venda de moedas de 29%, em fevereiro de 40%, e março e abril já na casa dos 70%. E por que essa evolução, né? Esse crescimento aí mês a mês? No quarto trimestre do ano passado, a gente reduziu os investimentos de marketing para captação tanto de clientes como de clientes, né? De profissionais e de clientes. Já estávamos naquela época do quarto tri incorrendo em despesas não recorrentes, despesas aí associadas ao IPO, e a gente ainda tinha muitas incertezas com relação ao êxito numa captação pré-IPO. No final de janeiro, tivemos sucesso, né, e concluímos com sucesso essa rodada pré-IPO e fizemos uma captação de R$ 40 milhões. E aí, a partir de fevereiro, a gente começou a acelerar os investimentos de marketing. E por isso que essa curva começou a crescer a partir de fevereiro, impactando aí o resultado do primeiro trimestre, fruto aí da redução dos investimentos no final do ano. Indo para o slide 9, a gente vê que nos últimos 12 meses, a gente atingiu a marca de 140 mil profissionais ativos, que adquiriram pelo menos um pacote de moedas. Estamos falando do período de abril de 2020 a março desse ano. Só lembrando que a monetização do nosso negócio, ela ocorre através dos profissionais quando eles compram os pacotes de moedas, e o reconhecimento da receita, ele só ocorre quando eles utilizam essas moedas na compra dos leads. Dessa forma, a venda de moedas no primeiro tri totalizou aí 17 milhões de reais, um crescimento de 47% na comparação de 2020. Indo para o slide 10, destacamos aqui a solicitação dos clientes, né, que cresceu 36% em relação ao primeiro tri de 2020, e os pedidos se concentraram principalmente nas categorias de reformas e reparos e assistência técnica. Indo agora para o slide 11, o crescimento de 208% no cadastro de profissionais quando comparado ao primeiro tri, associados ao maior número de solicitações dos clientes, fizeram com que os profissionais gerassem mais leads, ou seja, fizeram que os profissionais consumissem mais moedas, o que resultou em uma receita bruta de 17,3 milhões de reais, 41% superior à receita bruta do primeiro tri do ano passado. Indo agora para o slide 12, aqui a gente mostra o lucro bruto do primeiro tri de 2021, que apresentou aí um crescimento de 41%, totalizando 14 milhões de reais, e a nossa margem bruta aí 92%. Apenas voltando um pouco, quando falamos aí dos custos operacionais, a gente está falando de basicamente servidores, que está indexado ao dólar, e mensagens de SMS. Passando aí para o próximo slide, o slide 13, o aumento das despesas operacionais e administrativas, que se encerraram no primeiro tri, no patamar de 20 milhões de reais, ele é explicado principalmente pelo crescimento no número de colaboradores, principalmente na área de tecnologia, com engenheiros, desenvolvedores, pessoal de data, que passou de 105 colaboradores no primeiro tri de 2020 para 169 no final de março desse ano. E aí, logicamente, impactando as nossas despesas gerais e administrativas. O segundo motivo desse crescimento nas despesas operacionais é o maior investimento em marketing, né, para aquisição de profissionais e clientes, que totalizou aí 11 milhões de reais no primeiro tri desse ano. E por falar em marketing, vou passar para o Edu, que vai falar um pouco mais nos próximos slides sobre esses investimentos de marketing. Edu, com você. Slide 14.
Olá, pessoal. Bom, falar um pouquinho mais agora sobre os nossos investimentos em marketing. A gente teve um trimestre com considerável investimento em marketing comparado com trimestres anteriores. Esse investimento ele veio principalmente no início de fevereiro, quando a gente concluiu a nossa rodada pre-IPO, a gente concluiu a rodada pre-IPO no dia 29 de janeiro. Então, no início de fevereiro, a gente começou a investir mais. A gente percebe que o nosso CAC ele está praticamente igual ao que a gente tinha no primeiro trimestre de 2020, até um pouquinho menor do que o último trimestre de 2020. Essa pequena diferença, para mais ou para menos, ela é normal no nosso negócio, porque existe um efeito de mix. Né? Cada categoria ela tem um CAC diferente. E aqui a gente traz o consolidado. Só voltando. No CAC, a gente coloca todo o custo de aquisição de profissional, mais todo o custo de aquisição de cliente, dividido pela quantidade de novos profissionais. Fazemos isso para a gente ter um número de direcionamento do negócio, né? E porque toda campanha de cliente ela acaba trazendo profissional. Toda campanha de profissional ela acaba trazendo cliente. Então, dessa forma, ao fazer o CAC da soma, a gente não tem nenhum problema de atribuição. Então, a gente consegue ter, né, um número que não tenha uma componente qualitativa para saber se aquela campanha trouxe 90% do cliente, 90% profissional, enfim. Internamente, a gente acompanha a evolução do custo do cliente, do custo do profissional, por cidade e por categoria, né? E em próximas conversas, né, a gente vai detalhar um pouco mais, mas no momento a gente vai continuar abrindo o número consolidado. Ok? Bom, na próxima página a gente fala sobre o nosso resultado. A gente vem com o resultado um pouco mais negativo do que trimestre anterior e do que o mesmo período do ano passado. Esse resultado negativo é explicado por um maior investimento em marketing. Né? A gente tinha, ano passado, uma restrição de investimento por conta da posição de caixa da companhia. E, né, em janeiro, a gente livrou boa parte dessa restrição com o IPO. Investimos mais e o plano é a gente investir ainda mais nos próximos trimestres, né? Obviamente respeitando, né, o LTV CAC, e a gente vem vendo no histórico, próximo do histórico, para obviamente esses investimentos terem retorno de crescimento da companhia. E uma pergunta que sempre fazem é por como a gente conseguiu manter o CAC investindo muito mais. É que o nosso mercado ainda está muito pouco saturado, com mais de 500 categorias, em 3 mil cidades. O valor que a gente investia antes não arranhava a superfície. Então, a gente tem aqui muito... Podemos investir mais ainda, né, com retorno marginal, né, bem satisfatório. Então, por isso, né, no nosso caso, a gente conseguiu ter essa evolução de investimento sem ter um peso maior no CAC. Bom, falando agora um pouco da parceria com o Banco Pan, slide número 16. A gente fechou uma parceria com o Pan um pouquinho antes do nosso prospecto. Nessa parceria com o Pan, a gente vai trabalhar diversos produtos financeiros. Ainda estamos em negociação sobre alguns elementos da parceria, mas basicamente vamos oferecer cartão de crédito, vamos oferecer conta corrente, crédito, seguro e adquirência para os profissionais do GetNinjas, e vamos ser remunerados por todos esses produtos. Em paralelo, o PAN vai indicar seus clientes a se cadastrarem na plataforma. Como um banco, quanto mais esse cliente faz renda, e GetNinjas é um mecanismo de renda, melhor para o ecossistema deles também. Passando para a próxima página, das avenidas de crescimento, temos então, né, o aumento, né, do nosso marketplace, o crescimento do nosso marketplace que a gente vem observando nos últimos tempos, iniciativas novas que a gente está iniciando também, como o GetNinjas Go, que começa a ser marketplaces mais verticalizados. Temos um segundo ponto, que é a parceria com o PAN, parcerias financeiras. E o terceiro é o Academia Ninja, onde a gente disponibiliza conteúdo para os profissionais, conteúdo esse que vem de diversas marcas, que essas marcas pagam para o GetNinjas um valor para disponibilizar o seu conteúdo para os profissionais. Então, é um elemento que a gente vê, especialmente o pagamento de receita, uma melhora de experiência para o profissional, né, e uma exposição muito interessante das marcas que estão conversando justamente com o seu público consumidor. Bom, com isso a gente, né, fecha a nossa apresentação e agora a gente gostaria de abrir para dúvidas, eventuais dúvidas de vocês.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. A nossa primeira pergunta vem do Sr. Fred Mendes, do Bradesco BBI.
Boa tarde a todos. Primeiro, parabéns, Edu, parabéns, Cintia, pelo processo de IPO. Eu tenho duas perguntas aqui. A primeira delas, acho que é mais estratégica, talvez para o Edu, na parte de crescimento, né? Até aqui vocês vinham crescendo aí com uma condição muito mais restrita de caixa, né? Então, eu queria entender a cabeça da empresa, o que muda daqui para frente, né? Com uma condição muito mais robusta e qual que é a capacidade de execução da empresa de colocar esse dinheiro, né, que foi levantado no IPO para trabalhar. Né? Essa seria a minha primeira pergunta e acho que a segunda também nessa mesma linha. Como que esse investimento maior pode ajudar no engajamento dos clientes? A gente viu que o crescimento ali de empreendedores, né, aumentou bem. E quando a gente olha para engajamento em toda a plataforma, clientes e empreendedores, como é que esse investimento maior pode ajudar a melhorar ainda mais esse engajamento? Obrigado.
Não, ótima pergunta. A empresa, nos seus primeiros 10 anos, captou 40 milhões, né, captou 40 milhões numa rodada pre-IPO em janeiro e começou a investir mais aceleradamente em fevereiro desse ano. É um mercado de R$1 trilhão. O mercado de serviço é um mercado enorme e a gente tem 0,1% do mercado, apesar de ser a maior plataforma do setor, muito maior do que qualquer outro competidor. Então, com isso, né, a gente tem um potencial muito grande, porque a gente pode investir em mídia desde do programa matinal, né, quem vê, né, a Ana Maria Braga, outros programas matinais da Globo, são clientes Get Ninjas. Quem está vendo roda esportiva à noite também é potencial cliente ou profissional do Get Ninjas. Então, a gente tem aqui muita mídia para investir. Acho que talvez algumas pessoas de São Paulo já viram alguns relógios que a gente tem pela cidade, né, na nossa campanha, conectando quem precisa com quem sabe fazer. Né? Pedro contratou um encanador, Laura contratou uma psicóloga, e a gente está adicionando essa nova semana mais personagens, mostrando a horizontalidade da plataforma. Esse primeiro trimestre a gente acelerou o empreendedor, que a gente precisa primeiro ter um empreendedor para servir esses clientes, e o investimento em marketing, que vai continuar com o empreendedor, mas agora também olhando essa construção de marca pelo cliente, vai trazer essa horizontalidade. O cliente vai entender, espera que o cliente entenda, que o Get Ninjas ele encontra de tudo. Assim como ele encontra de tudo no Mercado Livre, assim como ele encontra de tudo na Amazon. Né? 60% das buscas de produto já acontece diretamente na Amazon, porque conseguiram criar essa marca, que é o que a gente chama de destino. Né? Essa é um destination, né? Marketplace destination, que o cliente não pensa duas vezes, ele vai encontrar no Get Ninjas. Obviamente, tem aqui muito trabalho pela frente, a equipe está capacitada e estamos contratando mais executivos, analistas para acelerar esse crescimento. Não será fácil, mas a gente acredita que com o mercado que a gente possui, que a gente vem desenvolvendo nos últimos anos, a gente vai fazer uma boa, ótima história e criar uma marca muito forte.
Perfeito, super claro, Edu. Obrigado.
A nossa próxima pergunta vem do senhor Thiago Silva, do JP Morgan.
Opa, boa tarde, Eduardo e Cíntia, tudo bem? Parabéns pelo IPO e pelo resultado. Eu tenho duas perguntas também. Eu queria primeiro saber em relação à compra de moedas por faixas profissionais, se a empresa ela tem mais iniciativas para aumentar a taxa de utilização da plataforma, além dos investimentos em marketing. E a segunda é, dado o crescimento de 41% da receita bruta agora no primeiro tri, qual a perspectiva que vocês têm para os próximos trimestres com a flexibilização dos lockdowns ao redor do Brasil e como vocês vêm vendo a tendência em abril e maio, se vocês puderem dar uma prévia disso, por favor. Obrigado.
Bom, tudo bem. Sobre o uso das moedas, a conversão das moedas pelos profissionais. A gente vem investindo em deixar a plataforma cada vez mais simples para o profissional adquirir e usar as moedas. Então, vou dar um exemplo de algo que entrou recentemente e é transformador, e você e outras iniciativas nessa linha são transformadoras. É o profissional, ele poderia comprar as moedas utilizando cartão de crédito e boleto bancário. Cartão, nem sempre ele tinha limite. Boleto, tem que pagar pelo internet banking, que é uma experiência muito chata, copiar tudo aqueles números, ou para pagar no físico, precisa ter, né, imprimir a conta para parar numa lotérica. E muitos profissionais nem conta corrente possuíam. Agora, com a Pix, né, e com muitos bancos digitais, e acelerando também a parceria com o PAN, esse pagamento ficou muito mais fácil. A gente não deu disclosure exatamente, a gente vai dar em um próximo momento da evolução da Pix, mas, né, pegou uma parcela relevante do boleto, pegando também uma parcela do cartão, e outras iniciativas vão deixar ainda mais o aplicativo de forma friendly para o profissional utilizar, e as conversões aumentarem, é o que a gente chama de funil, melhorar o funil, o processo de adquirir o profissional e melhorar a beleza do marketplace e uma beleza de uma empresa de tecnologia de dados, é que quanto mais informação a gente tem, mais clientes funcionários têm, a gente consegue tomar melhores decisões de funil. A gente faz um teste aberto, faz um coloca metade do fluxo numa tela, metade na outra, e estatisticamente vê qual ganhou. Aí pega que ganhou, faz um novo teste. Então, quanto mais dados a gente tem, melhor a gente se torna, melhor com os funis. E, né, nos próximos resultados, a gente vai abrir um pouco mais de algumas iniciativas que a gente desenvolveu no trimestre ou que a gente pretende para o próximo. Sobre crescimento de receita, a gente deu disclosure do número operacional, que é compra de moedas. É um dos slides da apresentação, sai de 20 e poucos%, 20% em janeiro e até 70% em março, repetindo isso em abril. E ele é um indicador forte de receita. Então, a gente acredita que vamos ter um próximo trimestre, trimestres que vêm mais fortes que os anteriores, por essa compra de moedas, que é um indicador, e também por estarmos acelerando o investimento em marketing por agora ter capital.
Só complementando aqui, quer dizer, eu acho que assim, eu comentei até no meu pitch inicial, mas só para reforçar, quer dizer, essa parceria do PAN, ela também vai trazer um engajamento maior aí dos profissionais, são, né, na sua grande maioria, pessoas de classe C, D e E, muitas não bancarizadas, né? Quer dizer, acesso a uma condição diferenciada de serviços financeiros, quer dizer, isso poderá trazer, e essa é a expectativa, trazer mais engajamento para os nossos profissionais. E, logicamente, quer dizer, essa condição especial, ela só será concedida para aqueles profissionais engajados, recorrentes na plataforma, né? Então, a gente entende que esta será também uma das iniciativas que trará aí um crescimento aí no futuro do engajamento dos profissionais na plataforma.
Perfeito, muito obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. A nossa próxima pergunta vem da webcast do Sr. Rodrigo Faria, da Sul América Investimentos. Boa tarde, pessoal. Parabéns pelos resultados. Podem comentar, por favor, como vocês esperam que ocorra a ativação nos próximos trimestres dos 512 mil novos profissionais cadastrados no primeiro trimestre de 2021 e com que velocidade um novo profissional cadastrado passa efetivamente a comprar moedas? Obrigado.
Ótima pergunta. A gente espera que essa ativação ocorra assim como ocorreu em trimestres anteriores, né, por uma questão estratégica. A gente não abre, por enquanto, com exatidão qual é essa taxa de conversão, mas ela, né, ao longo do tempo, ela é bem comportada. A gente acredita que algumas iniciativas que a gente possa estar desenvolvendo com relação a serviços financeiros podem acelerar essa ativação, porque os profissionais vão ter novos motivos extras para se cadastrarem, né, para se ativarem, para pagarem o plano Get Ninjas. Então, o cara paga a moeda, ganha uma condição melhor na sua conta corrente. Então, são iniciativas como essa que a gente está desenhando e vamos ter elas mais redondas no próximo trimestre, que irão, né, que poderão, além do que a gente já faz no nosso dia a dia, elevar essa ativação. Outro elemento importante é o investimento em marketing. Antes nosso investimento em marketing era muito mais tímido. Hoje, investindo em marketing, já estando aí quase toda a cidade de São Paulo, investindo também em marketing urbano, mobiliário, em outras cidades, né, fazendo rádio, né, em breve, eventualmente, TV. Esse profissional, ele olha toda essa mídia e acredita mais na plataforma. Né? Acredita que vai ter um retorno e que vale a pena investir. Então, acreditamos que o investimento em marketing, além dele adicionar novos profissionais, ele pode ajudar na ativação, retenção desses profissionais também. Quando a gente tiver um pouco mais de cor, a gente volta com esses números.
A nossa próxima pergunta vem do webcast. Vimos relógios na Faria Lima com propaganda do Get Ninjas. Por que vocês estão investindo em marketing para os clientes se é o profissional que gera a receita para vocês?
Bom, essa é uma ótima pergunta. Pensando aqui no o conceito base, por que o profissional gera a receita para o Get Ninjas? Porque ele faz renda, ele ganha dinheiro, ele ganha clientes. Se não trazer clientes para os profissionais, ele não tem motivo de investir no Get Ninjas, não tem motivo de voltar na plataforma. Né? Então, investimento de cliente é fundamental para a gente levar renda para o profissional e ele investir na plataforma. Por isso que a gente olha o CAC, a gente olha o CAC Blend, por isso que é necessário investimento em cliente, mesmo que não seja diretamente associado à receita, porque, né, no fundo, a nossa receita ela é uma porcentagem do que o profissional ganha. Não direta, porque a gente não transaciona ainda, mas indiretamente, como a gente deu disclosure no nosso processo, a gente tem aproximadamente 5% do que os profissionais recebem.
Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao Eduardo para suas considerações finais. Por favor, Eduardo, pode prosseguir.
Bom, pessoal, como eu disse no começo, foi uma super honra participar desse call com vocês, né, ter, né, feito a abertura da companhia após 10 anos de muito trabalho, muita dedicação, de todo o time. Muito obrigado pela confiança. Espero manter sempre com o mercado esse canal aberto para a gente conseguir, de forma super acelerada, evoluir cada vez mais a companhia. Então, mais uma vez, um super, super obrigado.
A teleconferência do Get Ninjas está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.